Ora viva Nélia, boa tarde, cá estamos de novo para a nossa rubrica A Vida Continua, para todos vós, vasto auditório do Rádio Clube de Angra, sejam todos bem-vindos. Então, mais uma semana se passou e cá estamos novamente para comentarmos aqui um breve trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, falarmos do vulto da semana e deixarmos aqui uma mensagem para refletirmos durante a semana que se aproxima a passos largos. Bom, vamos então hoje falar um pouco sobre este trecho que retiramos do capítulo 15º, item 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, como já referi, e que tem como tema geral os olhos do amor. E o trecho seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura os seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Bom, o que é que esta passagem nos quer dizer? Quando Paulo de Tarso, mais conhecido por São Paulo, definiu a verdadeira caridade, deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor, diferenciou-a completamente da prestação de serviços aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, de compensações de baixa estima ou de tudo que se referia a atitudes exteriores sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Reforçou o seu conceito acrescentando que, e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Muitas vezes, caros ouvintes, doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, como que a compensar os nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. São sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas que, por não se encontrarem satisfeitas consigo mesmas, trazem uma profunda desconsideração e desgosto e supervalorizou-se fazendo algo para o próximo, para provar aos outros que são boas, importantes e merecedoras de atenção. Na verdade, na realidade, caridade é amor. E amor é a divina presença de Deus em nós. Raio com que Ele modela tudo. O amor é considerado a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. É imprescindível, contudo, esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade e nós nos reportaremos a ela como o amor essência, ou seja, energias que emergem da nossa natureza mais profunda. A omnipresença, não podemos esquecer que a omnipresença divina habita em tudo. Minerais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo tempo que vibram, também recebem essa vitalidade amorosa num fenómeno de trocas incessantes. Um mineral de rocha permanecerá como tal enquanto a atração e a tendência dos seus átomos e moléculas se mantiverem atraídos e integrados uns aos outros. Tais atrações constituem os primeiros estágios dessa energia do amor nos seres primitivos. Semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida conforme o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em fase de ascensão. Caros amigos, observemos a natureza. Propensões, gostos e identificações com os quais se particularizam cada ser do universo, inclusive a própria criatura humana, são movimentações dessa força de predileção nomeada comumente por aspiração amorosa. Segundo o apóstolo João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Consequentemente, nós, herdeiros e filhos dele, somos amor, criados por esse plasma divino. Portanto, somos oriundos do amor incomensurável que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais. Nós, muitas vezes, julgamos que estamos sós, sentimos solitários, mas um dia vamos nos aperceber que Deus, apesar de ter trilhões e trilhões de filhos e cuja criação não cessa, portanto, estão sempre a surgir novos irmãos nossos, Ele ama-nos a cada um de nós como se nós fôssemos filhos únicos. Portanto, pensemos um pouco nisso. Todos nós estamos nos descobrindo no processo dinâmico da evolução, que se assemelha a um gradativo, digamos, a retirar ou descobrir camadas e mais camadas, indo que se inicia pela mais densa até atingir o cerne, ou seja, o nosso âmago amoroso. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança e, dessa forma, somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade como amor criativo, integrador e generoso quando tivermos uma clara consciência de nós mesmos. Ao dizer que os homens foram criados à imagem e semelhança, não é na forma. Por isso, aqui há uma grande ainda confusão antropomórfica, na qual nós atribuímos a Deus a nossa forma. Ou seja, nós, homens, que temos essa mania, é que criamos Deus, e não ao contrário. E o Deus que nós criamos é vingativo, fica amuado, fica chateado, precisa de que peçamos perdão, enfim. Um dia vamos perceber que Deus não se ofende. Deus é amor puro e não tem a nossa forma. Portanto, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pouco mais sabemos, mas uma coisa podem ter certeza, é amor puro. No momento em que passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor, da qual eles e nós somos feitos, seremos capazes de discernir o que é o sentimento de caridade. Sejam jovens, velhos, crianças, sadios ou doentes, sejam homens ou mulheres, se passarmos a amá-los incondicionalmente, como nos exemplificou Jesus, nosso Mestre e Senhor, aí estaremos completamente integrados na caridade. Caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas, aquilo, enfim, que elas podem e devem fazer por si mesmas, porque, quando tentamos reduzir as dificuldades delas, responsabilizando-nos por seus atos, estamos também a impedir o seu real crescimento e amadurecimento, somente alcançados através das experiências que precisam eles enfrentar. Assim, distorcemos a genuína mensagem da caridade, do amor ou da doação verdadeira. Nós podemos ainda encontrar, caros amigos e ouvintes, ainda na epístola de João, o seguinte: não escrevo um novo mandamento, mas sim aquele que tivemos desde o princípio, que é que amemos uns aos outros. Quanto mais limitada e particularizada for a maneira de viver o amor, menor será a nossa consciência de que todos os seres humanos têm uma capacidade ilimitada de amar, ao mesmo tempo, muitas pessoas. Quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos desenvolveremos e nos planificaremos na vida. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, era benevolência para com todos, repito, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quem é que nunca errou? Quem é que nunca teve uma falha na sua vida? Por isso é que um sábio da antiguidade nos aconselhava: conhece-te a ti mesmo. Vamos agora, já basta de fazermos o conhecimento do exterior para o nosso íntimo. Vamos começar agora a fazer através do nosso íntimo, seguindo aqueles conselhos de Santo Agostinho, que dizia que todos os dias ao deitar fazia um balanço do seu dia. Tudo aquilo que ele tinha feito de bom era para continuar, tudo aquilo que ele tinha feito de menos bom ou mau era para pôr de lado. Assim, fazendo esses, digamos, balanços diários, nos tornaremos de forma mais consciente melhores pessoas, a começar por nós próprios. Começaremos a nos respeitar, e isso depois vai-se refletir no exterior. Caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se substituirmos no conceito de perdão por Jesus as palavras benevolência, indulgência e amor, traço, respeito, compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do Mestre por todas as criaturas. Amor-respeito para com todos. Amor-respeito para com as imperfeições alheias. Amor-respeito a quem nos ofende. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. Não esqueçamos, porém, que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou manter cumplicidade. Não é isso. Concluímos ajustando o texto de Paulo ao nosso melhor entendimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse um afeto tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor e respeito aos seres humanos. Por isso, coloquemos cada vez mais sentimento nas coisas e não sejamos tão racionais, frios. É preciso aliar, caros ouvintes, a razão ao coração, pois o coração já nos está a pedir isso há muito tempo. Juntemos a emoção, hein? E os dois juntos, com os dois juntos, emoção e razão, digamos, vamos trilhar caminhos mais equilibrados. Bom, posto esta pequena explanação deste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos então à nossa figura de destaque desta semana, que tem, cujo nome é Armando Assis. É aqui uma pequena súmula deste senhor. Armando Assis nasceu em São Paulo, na cidade de Piracicaba, no dia 27 de março de 1911. Faleceu e partiu para Pátria Espiritual, portanto, no dia 1 de dezembro de 1988. Ele foi advogado, alcançou o cargo de Ministro Interino do Trabalho e Previdência Social. Além de Presidente da Federação Espírita Brasileira, Armando de Oliveira foi também diretor da revista Reformador e serviu durante 25 anos sucessivos os serviços espíritas. Era conhecido pelo seu caráter íntegro e culto, e integrou várias comissões, delegações, representações e consultorias de trabalhos sociais. Na época do seu mandato como Presidente da Federação Espírita Brasileira, um facto memorável ocorreu: a inauguração da sede desta federação na cidade de Brasília, que foi um acontecimento de grande destaque na história da instituição e do movimento espírita brasileiro. Posto isto, caros amigos e ouvintes, vamos vos deixar com esta mensagem que se adapta perfeitamente aos tempos conturbados pelos quais estamos a passar, que são as dores de parto, que são prenúncio de uma vida nova e não de morte ou de destruição total. Vamos ter mais esperança, mas cada um terá que fazer o seu trabalho. Cada um terá que contribuir, colaborar mentalmente, através do verbo, através da ação, através da mudança de atitude. Jesus afirmava que eram chegados os tempos. De facto, A Terra está-se a preparar, o nosso mundo, a preparar para ascender, a, digamos, na hierarquia dos mundos. Para tal, convém acompanhar moralmente esta velocidade que está a aumentar, esta nova frequência vibratória que está a acelerar, a apanhar, a pôr-nos a caminho para apanharmos o comboio. Esta morada terra é como a primeira classe. Quem estudou passará para a segunda, quem não estudou vai ter que repetir a aula. Não vai nem para o céu, nem para o inferno, porque esses locais, meus amigos, não existem. Existem estados de alma, existem muitos estados. Cada um de nós possui o seu. Logo, façamos o nosso melhor para transitarmos, para evoluirmos. Mas para isso, vamos ter que deixar algumas coisas atrás. É começar pelos nossos vícios. Pensemos naquilo que está mais ao nosso alcance. E comecemos a trabalhar nisso, na nossa reforma íntima. Bom, então, à nossa mensagem, que falava há pouco, do livro Vida Feliz, por Joana de Ângeles, é o seguinte. Os violentos terminam por se exterminarem uns contra os outros, ou mesmo cada qual por si mesmo. A atitude de paz resolve qualquer situação beligerante se o amor comandar, digamos, os contendores. Toda a reação para cessar deve ter sustada a causa que a desencadeia. Se esta é a violência, somente o seu antídoto, a prudência, conseguirá fazê-la passar. Uma pessoa pacífica acalma outra. As duas alteram o comportamento de um grupo. Este pode modificar a comunidade e assim por diante. E termina dizendo, faz a tua parte, vencendo a violência. Ora lá, está, nesta nossa caminhada para a reforma íntima, podemos começar por isto mesmo, para a nossa parte violenta, e sermos um pouco mais calmos, mais prudentes, que é o antídoto da violência. Prudência, calma, pensar antes de agir. Vigiai e orai, como dizia Jesus. Caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui na nossa rubrica A Vida Continua, complemento e integrante do Conversas Afinadas da Nélia. Marcamos encontro para o próximo sábado à mesma hora. Até lá, desejo-vos a todos um excelente fim de semana para recarregarem baterias, para nos prepararmos para a semana que se avizinha, rápida, para que possamos ter um bom trabalho, convívio, estudo, para nos fortalecermos para as provas diárias que nos surgem sempre. E elas surgem porque nós precisamos delas. As provas, os problemas, aquilo que nós chamamos muitas vezes de desgraças, são necessidades evolutivas. Não adiemos, não fujamos, mas enfrentemos, pois isso nos tornará mais fortes, mais confiantes, e vai fortalecer a nossa fé. E a fé é ter certeza de que algo existe superior a nós e de que somos capazes e que temos um potencial infinito. E deixo-vos com a frase do mestre: vós sois deuses.